Excelente, então. Bom, também durante esta semana tivemos uma palestra do professor Alan, junto com vários estudantes brasileiros, sobre as gírias, né? Especialmente gírias que tinham aparecido com a difusão de WhatsApp e internet. Mas eu tenho que confessar que minha gíria favorita é encher linguiça. Acho que é uma frase bastante importante, né? Não fale nada a meus professores aqui em Chicago, de meu programa de letras, mas eu encho muita linguiça com meus ensaios de pós-graduação. Ai, meu Deus!
Joia, beleza, a língua portuguesa! Joia, beleza, a língua portuguesa!
Oi, pessoal! Aqui é o professor Alan com mais algumas curiosidades sobre o Brasil. Existem apenas 7 maravilhas do mundo moderno, e uma delas está no Brasil, o Cristo Redentor. Sempre de braços abertos, o Cristo está a mais de 700 metros acima do nível do mar, abençoando o Rio de Janeiro, que não leva o título de cidade maravilhosa à toa. Além disso, o Brasil é o maior país da América do Sul em extensão territorial e ocupa a 5ª posição entre todos os países do mundo, perdendo apenas para Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. E por fim, como se não bastasse possuir inúmeros lugares que dispensam comentário frente a tanta beleza, o Brasil também detém a maior praia do mundo. A Praia do Cassino está localizada na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e possui mais de 200 quilômetros de extensão. Por hoje é só com as curiosidades sobre o Brasil. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Olá, pessoal da rádio. Meu nome é Márcia. Eu sou professora de língua portuguesa da Escola de Português de Middlebury nesse verão. E eu gostaria de pedir uma música que me lembra muito a minha infância, porque o meu pai ouvia bastante. Então, a música que eu quero pedir é W Brasil, do Jorge Benjor. Um alô para todos os alunos e todos os meus colegas da Escola de Português. Tchau, tchau!
Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio WJFD 97.3 FM. Está no ar mais um programa da Escola de Português de Middlebury. Aqui é o professor Alan e o programa de hoje tem muita música boa. Vamos ouvir um pouco dos trabalhos dos alunos, curiosidades sobre o Brasil e ainda vamos escutar uma entrevista muito gostosa com o músico, professor e crítico musical Sidney Molina. Fiquem ligados que o nosso programa está só começando!
Eu não percebo. Sempre que pedes, eu sou-te sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço alguém como tu que me ame sem preço. Ou que tenha o apreço, porque mereço, não pelo sucesso. Porque tudo que nos vai, 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 cai, cai, outras bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.
E quem queremos mais, vai, vai, sai, sai, outras bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.
Sempre que o amor nos pede, desculpa-me mesmo se nunca tento ser tão perfeito. Às vezes sou mais do que aquilo que pedes, mas não tenhas medo, és tudo o que eu quero, é o meu dialeto. Porque tudo que nos vai, 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 cai, cai, outras bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.
Queremos mais, vai, vai, sai, sai, outras bye, bye, bye.
Bye, bye, bye.
Queridos ouvintes da nossa rádio, hoje temos um convidado muito especial, que é o Sidney Molina. Sidney é natural de São Paulo, ele é violonista, professor e crítico musical brasileiro. Também é o fundador do Quarteto de Violão Quaternália. Sidney ensina violão e música brasileira nos programas de graduação e pós-graduação na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, e no Instituto Estadual Carlos Gomes, em Belém do Pará. Ele é crítico musical para o jornal Folha de São Paulo e ensinou na Escola de Português de Middlebury no ano passado. Muito boa tarde, Sidney. Muito obrigado pela sua participação.
Ah, eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui, mesmo que à distância, mas levando um pouquinho do clima brasileiro aqui, né, direto do Brasil, para a nossa Escola de Português, nossa querida Escola de Português, E é muito legal poder falar, rever o Alan, que a gente não se vê desde o ano passado, conhecer o Jesse, que já vi que está falando o português muito bem aqui na escola.
Muito obrigado. E, Sidney, só para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber como tem sido a experiência do músico nessa quarentena em São Paulo. Como tem sido isso para você?
Pois é, todos sabem, né, que as atividades artísticas são talvez as que tenham sofrido de uma maneira muito, muito intensa, né? Todos estão sofrendo muito, todas as atividades, né, sem exceção, mas no caso das atividades que elas implicam as pessoas se encontrarem, saírem de casa, os músicos ensaiarem, é tudo que a gente não pode fazer, né? É aglomeração de pessoas, sem organização de saída e entrada, é muita gente junta, então se tornou muito perigoso e inviável, né? Então, as atividades artísticas, elas estão praticamente suspensas, né? Eu, com o Quaternalha, ainda tive uma sorte danada, que foi o fato de a gente ter conseguido fazer a turnê pelos Estados Unidos, que foi longa, durou um mês, até o final. Eu cheguei em São Paulo dia 7 de março, toquei em Nova York com o quarteto dia 6, e estava tudo ainda bem, assim, quase normal. Mas, assim, público, nada tinha sido cancelado. E uma semana depois, tudo se fechou, né? Agora, desde então, é interessante que os não músicos compreendam que grande parte dessas lives, tudo isso que a gente vê, na verdade, isso tudo tem que ser editado. Porque há um delay. Mesmo agora, a gente gravando, né? Eu estou falando aqui, tem alguns segundos de diferença para o Alan me ouvir, onde ele está na Flórida. O Jesse, nem sei onde é que o Jesse está. Onde você está, Jesse?
Eu estou em Chicago, o centro do país.
Chicago? Ah, legal. Né? Então tem um pequeno delay. E isso, quando os músicos vão tocar juntos, fica impossível, né, de eles se tocarem realmente juntos. Então, tudo isso que a gente vê passa por uma edição. Cada um grava na sua casa, manda para alguém, as pessoas juntam esses vídeos todos, daí põe na tela e a gente vê esses exercícios. Mas as pessoas não estão, de fato, tocando, né? Uhum. Então, realmente, para um músico, a parte artística ela ficou em suspenso nesse momento. É. Alguns solistas podem fazer coisas sozinhos, aí não tem tanto problema. Mas claro que sem a mesma qualidade, nem de energia e nem técnica, nem sonora também, né? E agora eu criei algumas coisas nesse tempo, porque além de ter os concertos adiados, eu também parei de pegar trânsito na cidade de São Paulo. Parei de ficar horas no carro, indo dos lugares para minha casa aqui em Interlagos. Então eu criei um canal no YouTube, que eu tenho postado mini-aulas de música sobre compositores, sobre alguns termos técnicos, melodia, harmonia, ritmo, e são aulas assim de 15, 20 minutos. Então tenho aqui aproveitado esse tempo, que é uma coisa que há muito tempo queria fazer, e toda semana eu estou postando, são todos em português, então posso recomendar para os nossos alunos da escola de português. Se quiserem ouvir música, aprender alguma coisa de música ou rever algum conceito de música treinando o português, tem até algumas coisas de música brasileira, tem uma análise de uma canção do Gilberto Gil, Parabólica Mará, uma análise mais filosófica, tem um vídeo só sobre Villa-Lobos. Então, acho que é mais um material que eu estou criando para ficar disponível para os alunos, né? Legal. E tudo em português, por enquanto, sem legendas.
Qual é o nome do seu canal?
Ah, é o meu nome mesmo, Sidney Molina. Depois eu posso até passar para você, Alan, o link desses vídeos de música brasileira mesmo. E quem sabe deixa como uma sugestão a mais de material para os alunos e tudo da escola de português, porque a gente está sempre pensando nos alunos, né? O professor está sempre pensando nos alunos.
Com certeza. E Jesse, você gostaria de fazer alguma pergunta para o Sidney?
Sim, então, é um prazer como poder falar com o senhor. Mas é como o senhor entende ou vê o papel da música, especialmente pensando na música clássica de guitarra, durante esta época bastante difícil, né, da pandemia?
É. Não, ótima pergunta, Jesse. É, a música, é interessante dizer que todos os países, todos os estados têm sua música, a música tem sempre uma importância forte na sociedade, né? Agora, o caso do Brasil, especialmente da música brasileira, eu acredito que tem até uma diferença aí, porque a música brasileira, a música popular ocupa na cultura brasileira uma importância, eu diria até central, né? Há uma diferença muito grande, que às vezes não acontece da mesma forma em outros países, entre o repertório clássico e as manifestações populares, folclóricas. No caso do o que está no meio disso, muitas vezes é a música popular, ela, né, entendida no sentido geral, ela está mais ligada a uma proposta comercial, a indústria do entretenimento. Só que isso no Brasil tem um valor cultural que às vezes tangencia a alta cultura, sabe? A alta literatura. Então, eu estou nesse momento até dando um curso sobre música popular brasileira, um curso online, e a gente tem... É muito interessante porque às vezes para falar de uma canção popular brasileira, de muito sucesso, de um cantor popular, nós acabamos trazendo elementos da filosofia, da alta literatura, de escritores, de poetas, de estudos de sociologia, de antropologia, até acadêmicos. E nós estamos tratando, às vezes, de música popular, né? Então, no caso do Brasil, há uma riqueza. Eu acho que, assim como os russos têm a literatura é tão forte na cultura deles, eles saem recitando poemas assim na rua, se você perguntar, né? Os brasileiros têm isso com a música, né? Com a música popular. E é muito interessante que o repertório da guitarra, ou do violão, como a gente chama no Brasil, ele bebe nessas duas fontes. Na música clássica, a gente tem um nome como Villa-Lobos, que ele é central para a música da guitarra, do violão, no mundo todo. Qualquer programa de graduação em música, em guitarra e violão, passa pelas obras do Villa-Lobos. Ele é central para entender o instrumento no mundo, mas também por autores, criadores que misturam os ritmos brasileiros com essas técnicas, vamos dizer, mais clássicas, e que fazem um repertório muito convidativo, muito interessante, que não agrada apenas os especialistas, mas que é muito, muito vibrante, muito contagiante. Por isso, se fala hoje do violão brasileiro como uma... da guitarra brasileira, do violão brasileiro, como um estilo dentro do violão. Assim como a gente tem o flamenco espanhol, a gente tem o violão brasileiro. Ele ocupa um papel internacional.
Interessante. Jesse, você gostaria de fazer mais uma pergunta?
Sim, não, eu simplesmente quero dizer como é fascinante, né? Acho que também é muito importante desafiar, digamos, a distinção entre a cultura alta, né, e a cultura mais baixa. Mas como também queria perguntar ao senhor, quais são os músicos ou compositores que representam uma influência importante, ou melhor dito, uma inspiração para o senhor?
Ah, legal. Olha, no meu trabalho principal, assim, enquanto apresentações musicais públicas, né, mais performático, o principal é o meu trabalho com o quarteto de violões, né, com o Quaternalha, que existe há 28 anos, né? E nesse tempo todo nós temos feito vários discos só com compositores brasileiros, a maior parte deles que escreveu as músicas para nós, dedicando ao nosso grupo, e nós fizemos primeiras gravações dessas obras, elas foram editadas, hoje vários quartetos ao redor do mundo tocam essas obras, né? Às vezes a gente vai numa... como que a gente falaria, vou falar com sotaque português, com sotaque brasileiro, uma masterclass, né? Porque a palavra existe,
tá muito
no sentido técnico, né? E a gente vê os estudantes em universidades dos Estados Unidos tocando esse repertório nosso, né, que a gente gravou, conheceu no caderno do compositor ali, nos seus esboços, né? E, então, ao longo desse tempo, nós gravamos mais de 25 obras dedicadas a nós por compositores brasileiros. Vou citar alguns. Egberto Gismonti, um grande compositor. Paulo Bellinati, que esse ano faz 70 anos, um guitarrista e compositor. Marco Pereira, né? Todos esses têm uma especialidade assim, na cultura brasileira e no instrumento, nas técnicas do instrumento. E também uma série de compositores mais jovens, que nós mesmos ajudamos a revelar, a gravar músicas, né? Por exemplo, um amigo que é o João Luiz, hoje é professor em Nova York, no Colégio Hunter de Nova York, e que tem escrito peças lindíssimas para nós. Meu irmão também é compositor, o Sérgio Molina, e tem feito algumas peças. Então, entre estes, são os que mais têm circulado, né, para além da nossa própria gravação, das nossas próprias gravações.
Que lindo, que ótimo, né? Não sei, me parece muito interessante, ademais, sobretudo, né, o formato do quarteto, porque hoje eu tenho o potencial, digamos, de adicionar ainda mais complexidade na música.
Verdade.
Mas uma pergunta final para o senhor. Como o senhor percebe o papel do músico na sociedade mais ampla, digamos, além da sala de concertos? Estou pensando de seu trabalho com a Folha de São Paulo, organizando as concorrências para os jovens, né?
Olha, eu acho que é importante vendo a importância que a música tem, mas que ao mesmo tempo muito desse repertório mais elaborado às vezes não chega diretamente às pessoas, né? Então, como crítico musical, eu penso antes como um professor que exerce a crítica. Quer dizer, a minha preocupação ao escrever ela é ajudar a pensar, ajudar as pessoas a entenderem do que se trata, qual a importância daquele evento, seja de música clássica, seja de música popular. Como eu posso escutar melhor essa música? Às vezes com algumas pequenas explicações, estratégias, né? Acho que é papel do crítico, obviamente, informar, avaliar, é claro, faz parte, a avaliação dos espetáculos, né? Mas, antes de tudo, ajudar a desenvolver, ajudar as pessoas a pensarem sobre aquilo, né? Que elementos estão ali? Quer dizer, um crítico, profissional, alguém que pode estudar antes aquilo, que tem uma informação de contexto, que fez uma pesquisa. Então, tentar trazer para o texto, né? E aulas e vídeos, a mesma coisa, cursos, o que está em torno da música, o contexto da música, mas também entrar mais dentro das células da música, para a gente, como eu escuto isso melhor, como isso pode, como eu posso aproveitar melhor a riqueza de tudo isso. Essa é sempre a minha preocupação, eu acho que é importantíssimo a gente exercer isso no maior número de canais que a gente pode, né? E é isso também que eu trago um pouco para os meus cursos na Escola de Português, né? Procuro trazer esse tipo de clima. Infelizmente, esse ano não estamos juntos fisicamente, né? Mas creio que no ano que vem nós vamos compensar isso, podendo fazer muitas festas.
Espero que sim.
Muito bem. Sidney, durante essa quarentena eu estava pensando em começar um novo hobby, que seria aprender a tocar violão. Mas eu não sei nada de música. E como você me recomenda, quais são os primeiros passos para mim, né, para pegar esse novo hobby?
Ah, bom, olha, eu acho que é legal ter um cuidado, fazer assim como aprender uma língua, como aprender tudo, se você vai toma alguns cuidados para que esse aprendizado crie uma base sólida, você consegue se desenvolver muito depois, até sozinho, né? Então, eu acredito que é importante ter uma orientação, ter um professor ali, mesmo que à distância, olhando. É importante ter um cuidado com a postura corporal, a anatomia do instrumento, para você não fazer nenhum movimento que gere tensões, né? É, para isso, às vezes, é interessante fazer alguns exercícios com as mãos separadas, só a mão direita, tirando o som, só a mão esquerda. Junto com isso, ir aprendendo a nomenclatura, ir aprendendo a ler devagarzinho música. É um código como qualquer outro, que a gente começa devagar e vai pegando mais fluência, né? E ter um professor que tenha uma mente aberta, que possa te dar um repertório, e chegando no repertório que você gosta mais de tocar, mas te dando uma visão geral do que o instrumento é capaz de fazer, pouco a pouco, né? E também percebendo aquilo que é mais eficiente para você. Porque às vezes o professor saca que um determinado exercício, uma determinada música vai ajudar a pessoa a se desenvolver. E isso sozinho a gente bate muito a cabeça e às vezes não evolui tão rapidamente, né? Mas, e outra coisa, se puder ter um instrumento já com alguma qualidade, não um violão, uma guitarra genérica total, mas um pouquinho melhor, porque quando o som que você tira, você escuta e acha bonito, aquilo também te motiva.
Motiva.
E a gente tem uns instrumentos muito genéricos aí, que às vezes a diferença de preço nem é tão grande, e você pode ter com alguma recomendação um instrumento com uma madeira maciça no tampo, que é um instrumento acústico, ele tem uma beleza também nisso, que a madeira ela respira, ela é viva, né? E então a gente acaba aprendendo até o estudo se torna agradável quando você vira um artesanato aquilo, né? Então você não pensa só no resultado, a música pronta, mas no próprio processo ele tem que ser agradável, ainda mais se for um hobby. Né? O estudar o instrumento tem que ser gostoso. Então, quando a gente toma esses cuidados, fica mais agradável. Eu acho que é muito parecido com o ensino de uma língua, né? Com o aprendizado de uma língua. Quando ele é bem feito, ele pode ser contagiante, fascinante. Se não, fica aquela coisa pesada, chata, né? Então...
Só conjugando o verbo.
É, isso. O subjuntivo, Ana. O medo do subjuntivo.
Infelizmente, o nosso tempo está acabando, Sidney, mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos alunos que estão nessa empreitada de estudar português online esse ano.
Olha, eu parabenizo todos os alunos, né, que tiveram a garra de, mesmo diante de todas as dificuldades, né, de encarar o curso. É, a mesma coisa para os meus colegas, saudades do Alan, saudades da Regina, de todos os professores aí da escola. E eu, assim, gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, né, de que aqueles que puderem voltar no ano que vem, a gente já tendo a escola presencial, né, vocês não sabem o que estão perdendo. Estão perdendo, por exemplo, o professor Alan dançando nas festas, né, na festa de carnaval. Vocês não sabem quanto que está se perdendo aqui das fantasias do carnaval e tudo mais, né? E acho que é o clima da escola de português é uma coisa única, é uma coisa contagiante, tanto que um pouco dessa energia até passa num curso à distância, eu tenho certeza que está passando, mas isso só acontece porque há uma unidade na escola, né? Há uma energia muito, muito boa nessa escola. E eu acho que convido todos a conhecer isso no camping. É muito diferente poder fazer as refeições juntos, os esportes, o coral que a Olga, minha esposa, organizou ano passado, as festas, né? Tudo isso junto com as aulas e as palestras, que isso vocês estão tendo com o mesmo grau de rigor, de exigência, né? Isso não mudou em nada, o resultado está aí, estou vendo o Jesse falando muito bem aqui, né, se comunicando muito fluentemente. Então, isso já é resultado do trabalho de todos. Então, espero vê-los o ano que vem na escola mesmo, fisicamente.
Tomara, tomara. Muito obrigado pelo seu tempo, Sidney. Foi um prazer conversar com você.
Eu que agradeço. Um abraço, boa sorte em tudo aí.
Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, então. Até logo.
Caro de botões finos, de sana.
Oi, gente, como vai? Espero que estejam bem este fim de semana. Eu sou Jesse, dos estudantes aqui no programa de português de Middlebury College. E hoje vou estar falando muito brevemente sobre tópico que examinei para uma composição para a professora Irene. A história da relação entre jornalismo e literatura no contexto da sociedade angolana durante a época colonial. Numa palestra para a União dos Escritores Angolanos, em 2003, o proeminente autor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, também conhecido como Pepe Tela, lembrou a sua audiência que os jornais do século XIX representavam centros de inovação literária, tanto como subversão política. Ele afirmou, e cito, pois os jornais tinham vida efêmera, fechados constantemente pelo poder político, mas reapareceram sob nova roupagem. Um grupo de intelectuais criava um jornal, editava 2 ou 3 números, e o jornal fechado, 2, 3 meses depois, o mesmo grupo criava um novo.
Olá, meu nome é Heitor. Eu sou estudante da Escola de Português de Middlebury. Hoje vou a falar sobre Dom Pedro II. Ele foi o segundo e último imperador do Brasil. Seu reinado durou 58 anos. Foi responsável por evitar a caída do império, estabelecendo a estabilidade política que caracterizou o país. Em sua época, Brasil teve liberdade de expressão, crescimento econômico e respeito pelos direitos civis. Mas, apesar da oposição poderosa, sua contribuição mais importante foi a abolição da escravidão. Dom Pedro II foi exilado em novembro de 1889 por causa de um golpe de Estado e faleceu 2 anos depois no exílio. Seu corpo voltou ao Brasil em 1921, e o imperador foi celebrado como um herói nacional por todo o país.
Olá, meu nome é Iane, e eu sou uma estudante da Escola Português na Middlebury. E hoje vou falar sobre minha apresentação pelo curso da cultura, e meu assunto é apropriação cultural no Brasil. E eu queria abordar a questão de onde fica a linha entre apreciação e apropriação. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm boas intenções, mas o resultado pode ser algo ofensivo. E a questão atual com os movimentos de As Vidas Negras Importam, e eu acho que hoje na sociedade dos Estados Unidos, inclusive Brasil, as pessoas começam a ter essas conversações sobre cultura, apropriação cultural. Então é assim que eu queria pesquisar para aprofundar meu conhecimento da situação no Brasil. Então, para começar, precisamos definir apropriação cultural. Então, de acordo com o antropólogo Rodney William Eugenio, apropriação cultural é o mecanismo por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada e acaba esvaziando de significados suas produções, seus costumes, suas tradições e demais elementos. Então, por esse antropólogo, apropriação cultural é um tipo de opressão. E ele explica que é sempre as pessoas que têm poder que apropriam a cultura das pessoas marginalizadas. E não pode ser o inverso. Então, queria discutir um exemplo recente de uma polêmica da apropriação cultural no Brasil. Então, durante o último carnaval no Brasil, havia uma polêmica com a atriz Alessandra Negrini. Ela é uma atriz brasileira e ela foi a rainha do bloco Baixo Augusta. Então, ela é uma atriz branca, ela tem ascendência do Portugal e Itália, mas a fantasia dela foi uma fantasia da indígena. Ela vestiu num cocar e usou uma maquinagem como referências aos povos indígenas. Então, depois de usar essa fantasia, ela foi criticada nas redes sociais pelas pessoas que acusaram da apropriação cultural. Havia muitos comentários sobre o Twitter e o livro de face que disse que ela estava errado com essa fantasia e outras pessoas que pensaram que não há nenhum problema. Mas eu queria pesquisar algumas citações das pessoas que são indígenas. Então, vamos lá. A primeira vem de uma mulher que se chama Catumiri. Ela disse: "O cocar é símbolo da resistência. É sagrado. Chega de hipocrisia de dizer que é homenagem." E a segunda citação vem do David Karae Pupuyoga. E ela disse: "Enquanto as pessoas estão curtindo o carnaval vestidas de índio, a gente está sendo atacado nas nossas aldeias e perdendo nossos direitos." Então, eu acho que essas situações e opiniões são muito fortes. E é muito importante de ouvir os pensamentos das pessoas que são indígenas e de pessoas que fazem parte do grupo marginalizado em questão. Mas a Alessandra Negrini não pediu desculpas para sua fantasia. Ela disse que esta vestimenta é uma forma de chamar atenção e dar visibilidade ao luto dos povos indígenas. Ela disse: "A luta indígena é de todos nós, e por isso eu tive a ousadia de me vestir assim." Então, eu acho que essa situação não é tão preto e branco, porque, ao final, foi uma colaboração entre Alessandra e as pessoas indígenas de um grupo específico. E também o antropólogo Rodney explica: "Ela usou seu privilégio branco para dar visibilidade a uma coisa. Houve um troca." Então, eu acho que não é tão fácil de dizer que se é apropriação cultural quando há colaboração. Mas eu acho que o que é importante é que ainda tem pessoas indígenas que são ofendidas para a fantasia, para o vestimento dela. E eu acho que é muito importante de escutar essas opiniões. Então, ao fim da apresentação, eu perguntei como resolver esses problemas. E eu acho que precisamos reconhecer a apropriação cultural, ouvir e validar as preocupações de grupos marginalizados e estar atento às nossas intenções em tudo o que nós fazemos. Porque, sim, eu acho que, no caso da Alessandra, ela teve boas intenções para dar visibilidade, chamar atenção, uma coisa, mas sentiram ofendidos. Então, eu acho que é muito importante de ter essas conversações difíceis e de continuar a pensar nessas questões do movimento As Vidas Negras Importam, de pensar nessas questões como os povos indígenas e de refletir sobre essas questões numa mundo tão globalizado, tão conectado. Eu acho que é muito importante de pensar, refletir e conversar. Então, obrigada.
Joia, beleza, a língua portuguesa. Joia, beleza, a língua portuguesa.
Uma das mais interessantes curiosidades sobre o Brasil é que o país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São Paulo moram mais de 600 mil japoneses de todos os países do mundo. O Brasil e o único que disputou todas as competições da Copa do Mundo desde a primeira, em 1930. A seleção é a maior campeã de todas, possui 5 títulos adquiridos em 1958, 1962, 1970, 1994, 1994 e 2002, o Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece a cirurgia de mudança de sexo de forma gratuita. Ela está disponível por meio do Sistema Único de Saúde Brasileiro, SUS, desde o ano de 2008.
Para casa, dos ritmos imitados de outra dança, a noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo.
A noite é cega e as sombras de Lisboa são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa princesa que as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo.
E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece. O tejo que reflete o dia à solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Ao cais dos miradouros vão chegando dos bares os navegantes, amantes das teias que o amor e o fumo tecem.
E o Necas que julgou que era cantora, que as dádivas da noite são eternas. Chega a madrugada, tem que rapar as pernas para que o dia não traia de tristes que não foram nem malentes.
Não sei se dura sempre esse teu beijo ou apenas o que resta desta noite.
O vento enfim parou, já mal o vejo sobre o tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhã.
Em sonhos é sabido, não se morre.
Aliás, essa é a única vantagem
de após o vão trabalho o povo ir de viagem. O sono fundo
fecundo
em glórias e terrores e aventuras. E há de quem acorda estremunhado, espreitando pela fresta a ver se é dia.
Aí se as ansiedades ditam sentenças friamente ao ouvido,
ruído
que a noite a seu costume transfigura. Não sei se dura sempre esse teu beijo ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, já mal o vejo por sobre o tejo. E já tudo pode ser tudo aquilo que parece na Lisboa que amanhece, na Lisboa que amanhece, na Lisboa que amanhece.
Joia, beleza, a língua portuguesa. Joia, beleza, a língua portuguesa.